quando as coisas é feita para o Senhor, ela tem que ser feita com excelência. Até as nossas vidas, a nossa oração, a nossa entrega, tudo que eu faço para a glória do nome de Jesus, eu procuro extrair o máximo de mim, o melhor de mim, com muita excelência, muita reverência, porque não é qualquer, não é uma pessoa. É o próprio Deus que criou as pessoas. Então eu tenho muita reverência com isso. Eu quero apresentar a vocês 4 personagens da Bíblia. E nesses 4 personagens, você vai identificar quem é você nos 4 personagens. Tá bom? Eu quero falar a seu respeito. Tem 4 personagens aqui que um deles tem a sua característica. Tem o seu nível de fé. É uma instrução tão poderosa que você vai receber, que vai fazer diferença na sua vida. De maneira nenhuma eu estou aqui na frente, a não ser com o compromisso de trazer algo que construa o vaso do Senhor que é você. Então, se você prestar atenção e identificar quem é você nesses 4 personagens, eu tenho certeza que eu vou chegar em casa e dizer: Senhor, graças a Deus, te dou louvores porque os teus filhos entenderam. Mateus capítulo 8, abre sua Bíblia aí. Então vamos ver que personagem que você é da Bíblia, desses 4 personagens que eu vou te falar. Mateus capítulo 8, verso 1 diz assim: descia ele do monte, seguiu uma grande multidão. Veio um leproso e o adorou dizendo, Olha a palavra, o adorou dizendo. Se quiseres, pode me tornar limpo. Você pode ter a característica do leproso. Você pode dizer assim: se Deus quiser, Ele me abençoa. Se Deus quiser, Ele me cura. Se Deus quiser, Ele me prospera. Se Deus quiser, Ele faz esse milagre na minha vida. E você pode ter a característica desse leproso, que coloca toda a responsabilidade no Senhor, para Ele fazer um benefício na sua vida. Esse leproso colocou uma responsabilidade. Ele veio, o adorou, prostrou diante de Jesus, e o adorou dizendo: se tu queres, tu pode me tornar limpo. Aonde está a adoração no texto? A adoração no texto está em o leproso reconhecer que Jesus Cristo tinha poder para curar a lepra. Lepra era uma doença da época que não tinha cura. Ela era uma enfermidade que as pessoas que contraíam essa enfermidade, eles tinham que ser colocados a par, eles tinham que ser colocados excluídos da sociedade, porque era uma doença contagiosa. E aquele leproso aproximou de Jesus e disse: olha, depende do Senhor, se o Senhor quiser, eu sei que o Senhor é Deus. O leproso estava dizendo: eu sei que o Senhor é Deus. Adoração é quando você sabe que Deus é Deus. Você só adora aquele que você reconhece. E o leproso reconheceu que ele era Deus e falou também que ele tinha poder e autoridade para curar a lepra dele. Médico nenhum podia curar. Então adoração é reconhecer quem de fato Deus é. Mas esse leproso colocou toda a condição para Jesus: se tu queres, tu pode me tornar limpo. Olha a resposta de Jesus para ele. Estendeu a mão e tocou, dizendo: quero. Diga comigo assim: Jesus quer. Ele sempre quer. Mas será que você crê? Porque tudo é possível ao que quer. Tudo é possível ao que quer. Será que você crê no que você quer? Tudo é possível ao que crê, não é o que quer. E Jesus falou para ele: eu quero sempre, curar é comigo mesmo, o meu prazer é curar, eu vim do céu para curar vocês, para limpar vocês, para sarar vocês, para abençoar vocês, eu quero. Mas aquele homem colocou a condição para o querer de Jesus. Será que você, nos dias de hoje, que Jesus já morreu, ressuscitou o terceiro dia, lá naquela morte na cruz ele disse: está consumado, tudo que eu tenho que fazer para o ser humano eu acabei de fazer agora, eu vou me entregar agora completamente, está consumado, está feito. Então agora não é mais se você quer, agora é se você crê, porque agora é você que é o responsável para tomar posse daquilo que você crê. Porque querer não é fé. Fé é crer, de fato, que já é seu, já foi dado. Essas pessoas foram curadas aqui na frente simplesmente pelo fato de uma palavra que eu creio. Impõe a mão sobre os enfermos e fica curado. Eu creio nisso. Eu coloquei a mão e foi curado. Eu creio. Ó, Jesus, cura eles. Em nome de Jesus, seja curado. Alguns não precisam nem falar o nome de Jesus, já foi curado. Porque eu creio. Porque eu creio que é curado. Então aqui tem um homem que talvez tenha sua característica. Você está esperando que Jesus faça um milagre na tua vida. Ele já fez. Ele já fez. Ele já curou. Há 2023 anos ele curou você. Você não sabia direito ainda. Ele te curou, ele quer sim. E tanto quer que fez, curou você. Tomou sobre si as suas enfermidades, carregou as suas dores. Mas talvez você só queria, você não creu. Então talvez tenha alguém aqui que espera que Jesus vai fazer um milagre na tua vida. Então talvez você seja uma dessas pessoas que está declarando que depende de Jesus. Ah, se Deus quiser, eu vou ser abençoado amanhã. Se Deus quiser, eu vou morar na minha casa nova. Se Deus quiser, eu vou ter meu emprego novo. Eu vou mudar minha renda. Se Deus quiser, não, filho, para com isso. Não é se Deus quiser, não. Agora é você que crê ou não. Então talvez você era aquele que estava, se Deus quiser. Ah, eu estou com essa doença aqui para a glória de Deus. Tem gente que pode dizer, eu estou com a doença aqui para a glória de Deus. Enfim, então pega 3, 4 doenças para Deus ser mais glorificado ainda. Deu um nó na sua cabeça? Deus não é glorificado nas coisas ruins, não. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11 diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Deus agrada é quando você acredita para entrar dentro do raio chamado reino de Deus e milagres e sobrenatural. É esse sobrenatural que nós vamos viver ele. Quero convidar vocês para esse sobrenatural, mas vai identificar quem você é. Se você é um desse, como esse leproso, que está achando que se Jesus quiser, ele faz, está enganado. Então hoje você já descarta que esse não é você. Verso 5, tendo Jesus entrado em Cafarnaum, aproximou-se dele um centurião, implorando, Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e em terrível sofrimento. Disse Jesus, eu irei curá-lo. Que cena, hein? Se tem uma cena que eu queria ver na Bíblia, é essa cena aqui. É duas, Mateus 23 e essa cena que eu queria ver no real. O centurião chega para Jesus e disse, Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e em muito sofrimento. Ele só chegou e expôs isso. E Jesus falou assim, antecipou ele e disse, eu vou lá curar ele. Olha o que, que o centurião disse. Mas o centurião respondeu, Senhor, eu amo quando a Bíblia mostra alguém chamando Jesus de Senhor. Senhor. Esse Senhor aqui não é qualquer Senhor, não. Esse Senhor aqui é um Senhor de quem sabia com quem estava falando. Senhor. Olha para você ver que o centurião sabia com quem que ele estava falando. Senhor, não sou digno de receber sob meu teto. Não tem cafezinho para o senhor, não tem nada. Estou numa crise violenta lá em casa. Será que era isso? Não, filho, não tinha crise. Ele era centurião. O camarada era próspero, era abençoado. Ele era um capitão da guarda, ele era um centurião. A casa dele era uma casa muito boa. Ele vai falar daqui a pouco que ele tinha criado. Ele era um homem muito bem resolvido financeiramente. Mas ele olhou para Deus e falou assim, Deus na minha casa? Eu não sou digno de receber sob o meu teto. Eu não sou digno de receber sob o meu teto. Mas diz somente uma palavra, e o meu criado fica são lá em casa. Talvez você que está me olhando aqui é desses aqui, ó. Fala, eu não preciso sentir um frio, um calor, não preciso cair no chão, não preciso rolar, não preciso dar um glória a Deus alto, não preciso dar um reteté, não preciso fazer nada. Eu creio, pronto, acabou, eu creio. Eu não sou Tomé, que eu preciso tocar o dedo, colocar a mão, pegar do lado. Eu não preciso disso, eu creio. Na palavra de Deus eu creio. Aqui a palavra de Deus, aqui, ó, você crê. Ela fala a seu respeito. O centurião cria na palavra. Senhor, eu não sou digno de receber sob o meu teto. Diz somente uma palavra que sair da boca do Todo-Poderoso, do Criador do céu e da terra, do Rei do universo. Uma palavra que sai da boca de Deus. O centurião sabia que ele era Deus. reconheceu que ele era Deus, e disse, eu não sou digno de receber sobre meu teto, digo uma palavra e o meu criado fica sarado lá em casa, porque eu também sou homem sob autoridade, eu tenho soldado as minhas ordens, digo esse vai, ele vai, digo outro vem, ele vem. Eu também tenho soldado as minhas ordens, ou seja, o Senhor tem os seus anjos, seus arcanjos, seus querubins, seus serafins, o Espírito Santo é com o Senhor, o Senhor diz uma palavra aqui, e não precisa do Senhor mover desse lugar aqui não, porque o Senhor mandou, o céu criou, todas as coisas foram criadas pela tua palavra, e é nessa palavra que eu creio, essa palavra é acima de tudo que eu imagino, ou penso. Então o Senhor fala só uma palavra, só uma palavra, diga qualquer coisa, e se o Senhor disser a respeito do meu servo, eu vou embora feliz, chegar lá, vou vê-lo pulando e saltitando, porque eu creio que o Senhor é Deus. O centurião está reconhecendo que Jesus é Deus, Jesus é Deus, o Todo-Poderoso, Ele mesmo disse, todo poder foi me dado no céu e na terra. Aí você lê Jesus conversando na Bíblia, e você fala, quando ele fala assim, ó, não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo que comer, pelo que beber, pelo que vestir, não é a vossa vida mais do que o alimento? Não é o corpo mais do que o vestuário? Por que você olha para as aves do céu que não semeia, não ceifa, não planta, não faz nada, e eu alimento todas elas, não tem vós mais valor do que elas? É ele que está falando, e foi Jesus que falou, e o centurião falou, o senhor não precisa descrever para mim Mateus 5 não, em Mateus 6, não, só fala uma palavra, o Senhor disser aqui, uma palavra, o meu criado fica curado lá em casa. Você crê na palavra como centurião? Será que você crê? Será que você é como leproso? Como centurião? Verso 9. Pois eu também sou homem sob autoridade e tenho soldado as minhas ordens. Digo este vai, ele vai. Digo outro vem, ele vem. Diga ao meu criado, faz isso, ele faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus. Amados, eu quero te chamar a atenção para uma coisa. Você pode imaginar Deus admirado? Não é para fundir a cabeça da gente? Deus, ele diz que ele estava com ele desde o princípio da criação, ele era o arquiteto. Salomão diz de Jesus que ele era o arquiteto de Deus construindo todas as coisas. Esse Deus admirado, você já ficou admirado alguma vez? Quando você fica bastante admirado, como é que você faz? Eu não sei quanto a você, mas a mim eu abro um bocão. Oh, é assim? Quando você vê um negócio muito, muito fora do sério, você fala, não, você abre um bocão, você fala assim, regala o olho, filho. Você pode imaginar Jesus de bocão? Oh! Jesus admirou. Tem como fazer Deus admirar? Tem, crê na palavra dele que Deus fica admirado com você. Fala, esse é meu filho amado em quem me comprazo. Olha lá o neném, acredita em mim. Creio que eu sarei ele a 2000, não está me pedindo cura não. Ele está confessando a palavra, até a palavra entrar dentro do coração dele para a enfermidade sair. Olha, Deus olhando de lá e falando, olha meu filho, que bonito. Confessando para crer, convencendo ele mesmo que eu sou o Senhor da vida dele. E eu sou mesmo. É você que convence você do que Deus fez por você. O centurião sabia que ele estava diante de Deus. Ele disse, olha, o Senhor diz uma palavra. Eu também sou homem de autoridade. Eu sei o que é autoridade. Eu estou diante da maior autoridade que existe no planeta Terra, no céu, em qualquer lugar. Eu nunca vi autoridade maior que o Senhor. O Senhor é autoridade que o Senhor manda daqui. E o seu criado também faz o seu, aquilo que o Senhor criou, os anjos, vai lá e cura o meu criado. Esse centurião tinha amor, ele era um intercessor. Se você for intercessor do seu filho, da sua filha, se você for intercessor do seu marido, da sua esposa, e você disser uma palavra, eu creio nessa palavra, que os meus filhos são como planta de oliveira em volta da minha mesa, são todos abençoados e todos ministros do Senhor. Acabou, filho, você creu, acabou. Você creu que seu marido é um homem próspero, e ele vai para o trabalho e você está lá, graças te dou, Senhor, meu marido é um homem próspero, e eu sou a rainha dele, e eu vou sentar num trono, abaixo dele um pouquinho, porque ele é o soberano nessa casa, e eu vou ser cuidada como a rainha. O meu marido é um homem próspero, um homem abençoado, e você creu. O seu marido até não está com tanta fé não, mas Deus justifica a tua fé. E ele sobressai na graça. As coisas, tudo dele dá certo, porque ele tem uma mulher que faz a diferença. Porque crê no que está escrito. Esse centurião, ele creu no que está escrito. Se o Senhor disser uma palavra, meu criado fica curado lá em casa. E admirou-se Jesus e fez uma proclamação, amados. Olha o que ele fez aqui, ó. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que seguia: em verdade vos digo que nem mesmo no meio da crentaiada toda de Israel, no meio dos crentes, tudo de Israel, sacrificava e fazia, dava dízimo, fazia isso, fazia aquilo, nenhum deles chegou a, ao menos, empatar com o centurião, porque chamou, nem mesmo em Israel vi tanta fé assim. O que é fé? Fé é acreditar na palavra de Deus, que é de fato o que ela diz que é. Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente a sentar-se com Abraão, o pai na fé, com Isaac, Israel, o Senhor, e com Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dente. Observe o que Jesus disse. Muitos virão do Oriente e do Ocidente. É você que ele está falando. É você que a partir de hoje vai dar crédito na pregação. Quando você lê a Bíblia e vê Jesus falando na Bíblia, pega aquela palavra como eterna, porque ele está falando de você. Então acredita que vai acontecer aquilo que está dizendo. Mateus capítulo 9, verso 18. Vamos ver o terceiro, a terceira personagem da Bíblia. Então, quem é o leproso aqui? Levanta a mão, como leproso. Quem é como o centurião? Ainda tem dois personagens, espera aí, falta você identificar com esses dois personagens. Mateus capítulo 9, verso 18. Dizendo-lhe essas coisas, chegou um chefe da sinagoga e o adorou. Querido, um chefe da sinagoga é quem? Um pastor. Já pensou um pastor que foi buscar Jesus na rua? Jesus não estava na igreja dele. Era pastor, era um chefe da sinagoga. Dizendo-lhe essas coisas, chegou um chefe da sinagoga e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo. Vem, impõe a mão e ela viverá. Olha a fé do chefe da sinagoga. O leproso tinha fé que, se Deus quisesse, ele era curado. O centurião teve fé na palavra. O chefe da sinagoga tinha fé se Jesus colocasse a mão. Talvez você está, se Deus quiser, talvez você acredite na palavra, e talvez você só acredite se for por imposição de mão. Se colocar a mão. Jairo podia falar como o centurião, não podia? Não, diga uma palavra, minha filha está morta lá, senhor. Ele era o pastor, ele era o chefe da sinagoga. Ele era um pregador da palavra. Vai lá, senhor. Podia falar assim, ó. Não, diga uma palavra aqui. E ela fica curada lá. Ela ressuscita lá, senhor. Não, ele falou, não. Eu preciso ver o toque da mão. O senhor tem que ir lá. Vai lá, senhor, e coloca a mão. Esse dia eu fui orar para uma senhora. Eu coloquei a mão na cabeça dela. Ela estava com um problema sério no corpo. Lá não me lembro o que era. Isso em São Paulo. Coloquei a mão na cabeça dela. Falei, você está curado em nome de Jesus? Ela falou, credo, que mal educado. Falou para mim. Eu falei, como? Ela falou, que mal educado, você em vez de orar direito, você nem ora. Põe a mão na minha cabeça, pegou minha mão, põe na cabeça dela. Ora direito, pastor. Eu falei, pronto. Eu falei, como é que é orar direito? Ela queria que eu orasse direito. Ora direito. Eu falei, você está curado, irmã. Não, não, ora direito, ora direito. Ora, pastor, direito. Eu, tá bom, então vou ver se eu faço alguma coisa aqui para ajudar para melhor. Ó, Senhor, socorre essa vida. Ela queria que orasse direito. Jesus passou o lodo no olho do camarada e falou, vai lá lavar. Podia fazer tantas outras coisas. Ele foi lá, lavou e voltou enxergando. Tem coisas que é assim. Vem aqui, você é curado. Pronto, acabou. Isso é só um sinal. Isso é coisa simples que Deus faz o tempo todo. Isso não é de maravilhar? Maravilhar é quando você acredita na palavra e diz, ah, eu vou ler essa palavra hoje e ela vai falar comigo. lá no seu quarto sozinho. Essa palavra, Senhor, essa palavra vai falar comigo. Me revela a profundidade dessa palavra. E você fica cheio da palavra lá dentro do seu quarto. E você fala, eu vou viver por essa palavra, porque essa palavra tem poder na minha vida. Foi Jesus que falou. Esse é você. Esse é você. Acredita na palavra. O centurião creu na palavra. Esse chefe da sinagoga, não, não crê não. Agarrou no braço de Jesus, quase arrastando ele. Vamos lá, pôr a mão na minha filha, está morta, Jesus, vamos lá. Catou Jesus e quer levar para a casa dele. Tudo para ele parece que é mais difícil. Quando ele está caçando alguém, põe a mão. Jesus levantou-se e seguiu juntamente com ele os seus discípulos. Certa mulher que havia 12 anos, padecia de um fluxo de sangue, chegou por detrás e tocou a orla do seu manto. Ela dizia consigo mesma, se eu tão somente tocar o seu manto, ficarei sã. O leproso, se o senhor quiser. O centurião, o senhor fala uma palavra. O chefe da sinagoga, o senhor põe a mão. E a mulher falou, não, é eu que vou pôr a mão. Aquela mulher, para colocar a mão, ela passou pelo crivo da debilitação, pelo preconceito, porque todo mundo sabia que ela tinha um fluxo de sangue, e uma mulher com fluxo de sangue, ela era tida como imunda. Quem tocasse nela tinha que passar o dia todo isolado, porque essa era a lei. Aquela mulher não queria nem saber. Aquela mulher patinou, isso é o que emana azul. E correu atrás, e no meio dos homens, e multidão de gente, eu fico imaginando pessoas, olha, era uma mulher com fluxo de sangue, e ela não queria nem saber, ela vai arrastando, e tocou naquela veste, que os soldados romanos partiram em quatro partes, lá na cruz. O prêmio dos soldados que crucificaram Jesus, era quatro soldados, e eles partiu em quatro partes, as vestes de Jesus, as vestes que a mulher tocou, ela partiu em quatro partes. Por que que eles partiram em quatro partes? Eles eram o que matou Jesus. Não foi o nosso pecado que matou Jesus? Quando nós tocamos em Mateus, em Marcos, em Lucas, em João, nós tocamos no Evangelho, as quatro partes que a mulher tocou. E ela foi curada instantaneamente. Mas ela disse consigo, a fé dela estava no toque. O leproso, se Deus quisesse, o centurião na palavra, o chefe da sinagoga na imposição de mãos e a mulher com fluxo de sangue no toque. Qual desses quatro você é? Você acredita que se Deus quiser? Você acredita na palavra dele? Você acredita que se ele foi pôr a mão? Ou você acredita que pelo seu esforço, a sua dedicação, você recebe tudo? Qual dos quatro você é? Você não precisa me responder, porque você já sabe quem você é. Mas não pode mentir para você mesmo. Se você é aquele que sabe que tem um pastor do outro lado da cidade, e você faz uma fila e chega lá para ele ser curado, é bom isso? É bom. Não é o melhor caminho. O melhor caminho é você entrar com a sua Bíblia lá dentro do seu quarto, e falar, vamos ver a taboca rachar aqui agora. Enfermidade, eu, você e a palavra de Deus. Só tem espaço para dois aqui dentro, a palavra e eu. Então você vai ter que sair. E você começa lá, muito obrigado, Senhor, na aliança que eu tenho contigo, eu tenho saúde, eu creio na tua palavra, porque está escrito em Isaías 53, 4 e 5, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, carregou as nossas dores, e nós o reputamos por aflito, ferido, oprimido de Deus, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Sarados. Você fala uma vez, você não acredita. Você fala duas, você ainda não acredita. Você fala dez, você não acredita. Chega um tempo que você acredita. Amém? Então você que escolheu o centurião, você escolheu bem. Você escolheu crer na palavra. E eu vou dizer para você agora como é que você faz para que essa palavra produza o fruto que você quer. Eu tinha uma cachorrinha que ela chamava Mel. Um doce de cachorra. E tinha um deputado federal em Goiânia, muito meu amigo. Ele estava morrendo, e aí Deus falou para mim, leva uma carteirinha para ele e fala para ele, se ele for ser pastor, eu vou curar ele. E eu levei a carteirinha, quando eu falei para ele, ele pulou na carteirinha, é claro. Tinha leucemia, tinha câncer no sangue, saiu, foi curado. E ele veio passear na minha casa. E chegou na minha casa, a menininha dele de 6 aninhos, chamava Mel. Que negócio esquisito, e nós chamando a cachorrinha Mel daqui, Mel dali, e a esposa dele falou assim, o nome dela é Mel? E eu falei, é, mas pode deixar que eu vou dar um jeito, eu vou tirar o nome dela. Já tinha uns 6 anos a cachorra, acostumada a chamar de Mel, Mel. E ele passou uns 4, 5 dias lá em casa, e os meninos esqueciam, Mel daqui, Mel dali, eu não sabia se eu levava a cachorra para casa de um parente, porque ficou constrangedor, né? Falava Mel, a menina corria e vinha até a gente, e era a cachorra. Sai daí, Mel. A Mel assustava, a menina assustava. Então ficou um negócio muito constrangedor lá em casa, sabe? E eu falei, como é que eu vou fazer com essa cachorra? Eu falei, vou tirar o nome dela. E ela tinha muito medo de chinelo, mas ninguém nunca tinha batido nela. Mas só de bater o chinelo no chão, a Mel obedecia, que era um doce. E ela gostava muito de carne seca. Quando eu ia na cozinha fazer um arroz carreteiro, eu tirava aqueles pedacinhos de carne seca e colocava num potinho, que quando eu queria fazer alguma gracinha com ela, eu dava um pedacinho de carne seca para ela. E aí eu comecei diferente. Eu falei, vou trocar o nome dela de Mel, vou colocar o nome dela de Bolinha. Bolinha, ela nem dava moral. Eu mostrava a carne, Bolinha, gritava alto, Bolinha, ela olhava, falava, vem Bolinha. Ela vinha, eu dava a carne. Daqui a pouco eu falava, Mel, ela levantava, eu bati o chinelo, ela saía correndo. Mel, eu bati o chinelo. Bolinha, eu dava carne. Mel, chinelo, Bolinha, carne. Mel, chinelo, Bolinha, carne. Mel, chinelo. Mel, chinelo, Bolinha, carne. Mel, chinelo. 3 meses depois, ela não respondia mais por Mel. Ela viu que era benefício para ela ser Bolinha. E eu chamei, disse para os crianças, falei, todos vocês, agora é Bolinha, lembra, da, falei, ó, é constrangedor para o nosso irmão, a filha dele, vem passear na minha casa de novo, e nós chamar a cachorrinha, o nome da filha dele não dá, vamos tirar o nome da cachorrinha. Então nós ficamos ali só com Bolinha. E a cachorra parou de atender por Mel. Com 3 meses eu convenci a cachorra que ela não era mais Bolinha, que ela era Mel. Talvez você precise 3 meses para você convencer que Jesus, sendo rico, se fez pobre para que você fosse enriquecido. Porque você não é convencido disso. Talvez você precise de 3 meses para convencer que essa enfermidade não é sua. Porque você já chama ela tão íntimo que você fala, a minha doença, o meu problema. Ah, sabe, a diabetes, a minha diabetes. Ah, a minha diabetes está alterada. A minha é tão íntima que é minha diabetes. Talvez você precisa, é dessa palavra, você colocar ela dentro do seu coração, como o salmista Davi disse, no Salmo 119, ele disse, escondi a sua palavra no meu coração, Senhor, para não pecar contra ti. Esconde essa palavra foi o que Deus não admirou do leproso, Deus não admirou do Jairo, Deus não admirou da mulher com fluxo de sangue, mas Deus admirou do centurião. Jesus ficou de boca aberta, você é o que vai fazer Jesus ficar de boca aberta hoje. Você vai pegar a palavra de Deus, lá na sua casa, no seu lugar de oração, e você vai dizer, está escrito, em todas as coisas eu sou mais que vencedor. Levanta na segunda-feira, sim, chegando botina do diabo, citando palavra. Nós somos crente, nós somos filhos, nós temos direito a essa palavra para nós. Jesus diz, eu não vou tomar dos pão dos filhos para lançar os cachorrinhos. A mulher vai e fala, o cachorrinho também come da migalha que cai da mesa dos seus donos. Outra mulher que fez Jesus admirar, a mulher cananeia. Oh, grande a tua fé, mulher. Então deixa Deus ver a tua fé a partir de hoje. Porque a gente vem na igreja, sabe? A igreja não é para lavar a consciência. Ah, domingo eu fui na igreja. Não, a igreja é para você pegar dever de casa. Para a semana inteira. Aonde é que você tem um problema? Pega a palavra, que é o remédio para aquele problema, e obriga você a acreditar naquela palavra, porque não fica, o problema e a palavra não fica junto, um dos dois vai sair. e você decide que a palavra não vai sair. Então, qual desses quatro personagens você é? Aquele que está esperando se Jesus quiser? Aquele que está esperando se Jesus pôr a mão? Aquele que está esperando se você fizer um esforço muito grande e tocar nele? Ou você está acreditando que ele diz uma só palavra e tudo resolve? E agora, para fechar, eu fiz assim para me decorar. No lugar que eu tinha crise, que eu era pobre, mas eu era tão pobre, mas tão pobre, que a única fartura que tinha na minha casa, no meu barraco, a única fartura que tinha era os pernilongos na parede de manhã cedo. Eu morava 70 metros dentro do rio, numa casinha de telhadernite. Eu era tão pobre, mas tão pobre, de maré desci. Eu era pobre de tudo, eu era pobre de informação, eu era pobre de cabeça, eu era pobre, e hoje você nunca olhou para um homem tão rico quanto eu. Como eu sou rico. Eu sou rico porque não preciso se acreditar, não. Eu acredito. Eu sou um cara bonito. Você não precisa nem acreditar, eu acredito sozinho. Eu sou um cara feliz. E o bom é que não depende de você para ser feliz. Você só pode aumentar a minha felicidade, porque eu já sou feliz. Você quer entrar na fila para ser? Para me ajudar a fazer mais feliz? Ainda pode, mas eu já sou feliz. Porque eu tenho a palavra de Deus. Eu não pego a Bíblia, não é só quando a coisa aperta, não. É o tempo todo. Eu estou orando, eu estou dirigindo, eu estou trabalhando, eu estou com Deus dentro do meu coração, de uma forma tão espetacular, que eu pareço aqueles caminhão, sabe? Conhece aqueles caminhãozão grandão? Que quando ele vai enchendo de ar, faz... Não é assim? Eles param e ficam lá funcionando, daqui a pouco faz... Se não fizer, explode. E eu vou enchendo de Deus. Glória a Deus. Não importa quem esteja junto, quem esteja perto, eu dou uma rajada de glória a Deus assim. Se o diabo estiver por perto, ele sai queimando preto, porque eu falo aquilo que eu estou cheio. Eu não divido a minha vida. Em nada eu divido a minha vida. Faz isso a partir de hoje. Pega textos da Bíblia que diz com relação aos seus problemas. Pega eles e decora eles. Isaías 53, eu tenho ele decorado na ponta da língua. Eu falo ele de cor, salteado. Por que será? Taca, filho, nas costas. E eu para o quarto. Quem deu crédito à nossa pregação, a quem se manifestou o braço do Senhor, ele foi subindo como um renovo. Enfermidade, você não pode no meu corpo. Isaías 53 é a minha vida. Ele foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. Olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos que o desejássemos. Você acha, por que eu decorei um trem desse, um negócio desse aí? Taca nas minhas costas. Aí eu estava lá um dia, fui pregar no Rio de Janeiro, a dengue me pegou. E eu cheguei em casa, no meu barraco, ainda morava na beira do rio ainda, a dengue me pegou e eu com dor no osso todo, o corpo todo doendo. Alguém já pegou dengue aqui? Você viu que nós não aguentamos um mosquito, né? Ainda se gaba de grande coisa ainda, você não aguenta um mosquitinho. Se Deus não te livrar dele. E eu estou lá debaixo da coberta, num calor de 40 graus, e eu tremendo de frio lá, e eu estou lá, verdadeiramente ele tomou sobre si as minhas enfermidades, carregou as minhas dores, eu sou sarado, eu vou morrer. O trem parecia que eu vinha e eu vou morrer. E o trem doendo o corpo todo aqui. E aquela febre, aquele calor coberto. E eu estou lá, eu creio nessa palavra. O Espírito Santo falou para mim, você não crê. Eu assustei. Ele falou, quem crê tem procedimento de que crê. Eu levantei daquela cama. O rio estava cheio. Eu morava a 70 metros do rio. O rio estava cheio. Eu saí daquela cama e... saí correndo no meio da rua, feito doido, gritando. Aaah! E cheguei lá dentro do rio e tibum no rio. Pulei no rio, saí lá no outro bairro, o trecho é longe. Nada ou não nada? Nada, filho. Eu não dava conta de me mexer com os braços. E eu saí, nadei, cheguei lá, subi no barranco, todo lameado, vim para casa sem nenhuma dor, sem nada. Eu acho que a dengue falou, é doida, é? Eu tive um procedimento de fé. Quem tem fé tem ação. Quem não tem ação não tem fé. Fé é um procedimento. Crie, por isso falei. O apóstolo Paulo disse. Amém? Quem você é dos quatro personagens? Vamos perguntar de novo. Vamos ver se esse pessoal deixa de ser tímido, né? Quem aqui que identificou com o leproso? Ninguém. Graças a Deus. Você levanta a mão aí, eu ia... Abaixa essa mão aí, ó. Senão não. Baixa aí. Quem se identificou com o centurião? Glória a Deus. Então, se o Senhor disser uma palavra para você, você vai acreditar que aquilo é para você? Vai dizer? Então, acredita. Não precisa de toque, não precisa de fazer sacrifício, não precisa crer somente. Crer somente, tudo é possível. Amém?